Colegas vereadores, senhores do público, boa noite a todos. Fiquemos de pé para darmos início à nossa sessão. Em nome de Deus, declaramos aberta a sessão ordinária de hoje, 10 de dezembro de 2013. Permanecemos de pé para a oitiva do hino do município de Guadalupe em obediência à lei municipal proposta pelo vereador Alderico. Podemos sentar. Passamos para o vereador secretário da mesa, Alderico Bozini, que fará a leitura da ata da última sessão.
Boa noite. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 34ª sessão plenária ordinária. Aos dois dias do mês de dezembro do ano de 2013, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, Alderico Porto Mouzinho, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, segundo vice-presidente, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Francisco Fernandes da Silva, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador José Lourenço Mozinho Mota, primeiro vice-presidente, ausência justificada. Após a execução do hino municipal de Guadalupe, o presidente Amadeu Júnior, sob a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Ordem do dia. Lido o projeto de lei número 021-2013 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A. e da outras providências correlatas. Em expediente, o presidente Amadeu Júnior, o projeto de lei número 021-2013, da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A. e da outras providências correlatas em discussão. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Surama, Ana Lúcia, Edivan, Dr. Fernandes, Alderico e Amadeu Júnior. O presidente Amadeu Júnior a referir o projeto de lei em votação. O projeto de lei número 021-2013 da Prefeitura Municipal de Guadalupe e autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A. e da outras providências correlatas é aprovado por unanimidade. em primeira e segunda votação. Aprovados os pedidos de autorização legislativa dos senhores Reginaldo Manuel de Souza, Jorge Richardson Ferreira Osório, José Austânio Rodrigues da Silva e Manuel Neto de Moura Silva, grande expediente. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Ana Lúcia, doutor Fernandes, Surama, Edivan, Zé da Inês, Jesse James e Alderio Mozinho. O presidente Amadeu Júnior faz as considerações finais. Sem mais nada a tratar, declara, em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Eu, Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata. E depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Algum vereador tem alguma ressalva quanto à ata que acabou de ser lida? Como nenhum vereador tem ressalva, a ata está aprovada. Passemos então ao secretário da mesa, que fará a leitura do expediente do dia.
Ofício número 455, 2013, Guadalupe, Piauí, 10 de dezembro de 2013. Ao excelentíssimo senhor Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhor presidente, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminharmos a esta augusta casa os projetos de lei número 022-2013, 023-2013 e 024-2013 para que sejam apreciados pelos nobres vereadores. Requeremos que os projetos de lei encaminhados sejam apreciados em regime de urgência especial, conforme disposições do artigo 69, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guadalupe. Nesta oportunidade, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, o Alan Rodrigues Mozinho, prefeito municipal. Estado do Piauí, Prefeitura Municipal de Guadalupe, Projeto de Lei nº 022-2013, dispõe sobre alteração e inclusão de dispositivo na Lei nº 340-2007, de 6 de novembro de 2007, e dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do Magistério e da outras providências. O Alan Rodrigues Mozinho, prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faço saber e a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono essa seguinte lei. Artigo 1º. É dada nova redação ao parágrafo 2 do artigo 34 da Lei nº 340-2007, de 6 de novembro de 2007, e neles são inseridos dois incisos com a seguinte redação. Artigo 34, parágrafo 2. A jornada de trabalho de 40 horas semanal do titular do cargo de professor em função docente inclui, primeiro, 26 horas de trabalho efetivo semanal com atividades de interação com o aluno na forma do plano de trabalho de titular do cargo de professor em função docente, segundo proposta pedagógica da escola. 2. 14 horas semanal de efetivo trabalho docente exercidas na escola para a realização de atividades extra-classe conforme plano de trabalho do estabelecimento de ensino. Artigo 2. É dada nova redação ao parágrafo 3º do artigo 34 da Lei nº 340-2007, de 6 de novembro de 2007, e nele são inseridos dois incisos com a seguinte redação. Artigo 34, parágrafo 3º. A jornada de trabalho de 20 horas semanal do titular do cargo de professor em função docente inclui 13 horas de trabalho efetivo semanal com atividades de interação com o aluno na forma do plano de trabalho de titular do professor em função docente, segundo proposta pedagógica da escola. 2. 7 horas semanal de efetivo trabalho docente exercidas na escola para realização de atividades extra-classe conforme planejamento do estabelecimento de ensino. Artigo 3º. O parágrafo 4º do artigo 34 da Lei 340-2007, de 18 de novembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 34. Parágrafo 4º. na impossibilidade de oposição de jornada de horas de trabalho de interação com o aluno, o docente cumprirá horas de trabalho de permanência na escola, na quantidade necessária à complementação de sua jornada de trabalho docente, conforme o ASO, na sua unidade escolar de lotação, estabelecendo preferencialmente estratégias e acompanhamento de alunos de menor rendimento escolar, segundo componentes curriculares da escola. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal foi autorizado a realizar os ajustes necessários no quadro de profissionais do magistério na necessidade do ensino para dar cumprimento ao estabelecimento nesta lei. Artigo 5º. As despesas resultantes da aplicação dos dispositivos nesta lei ocorrerão à conta dos recursos consignados no orçamento vigente do município. Artigo 6º. Revogam-se as disposições contrárias. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 9 de dezembro de 2013. O Wally Rodrigues Mozini, Prefeito Municipal. Justificativas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, nobres vereadores. Trata-se de projeto de lei e visa a regulamentação da jornada de trabalho do titular de professor na forma estabelecida pela Lei Federal número 11.738, de 16 de julho de 2008, e no inciso 5 do artigo 67 da Lei número 9.394, de 20 de julho de 1996, adaptando-a melhor aos interesses do professor e da escola. As horas para atividades de interação com aluno, parágrafo 4º, Lei nº 11.738/2008, são regulamentas neste projeto de lei, observado o máximo de 2/3 da jornada de trabalho total do professor. A flexibilização da jornada de trabalho de interação com o aluno fica, desta forma, melhor adaptada aos interesses dos professores, pois possibilita reservar tempo na sua jornada de trabalho para responder às suas necessidades de trabalho individuais e coletivas, o que está diretamente associada à melhoria da qualidade das condições de trabalho, pois diminui o desgaste físico e mental do professor e ainda possibilita a construção de um ambiente de trabalho mais digno na escola. Responde às necessidades das escolas à medida e reserva tempo da jornada de trabalho do professor na escola para trabalho docente e tem reflexo, segundo estudiosos, na melhoria do resultado da aprendizagem. A fração de horas destinada ao trabalho docente, atividades extra-classe, corresponde no projeto de lei à fração de 1/3 da jornada de trabalho do titular de professor em função docente. Com a flexibilização da jornada de trabalho de interação com aluno, o tempo de trabalho docente na escola se transforma num instrumento importante e contribui, sem dúvida, para o desenvolvimento e consolidação de mais um princípio de valorização dos profissionais do magistério. A reserva de tempo de trabalho docente na escola elimina de vez a área de trabalho e o professor realiza fora da escola, em casa, um reflexo nas questões pessoais. Desta forma, as atividades que são realizadas em casa passam a ser realizadas dentro da jornada de trabalho do professor na escola, sobrando mais tempo para se dedicar ao lazer e outros interesses pessoais. Além do mais, fica assegurado tempo remunerado destinado à atividade de formação profissional continuada, importante e necessária para a valorização dos professores na dimensão pessoal e para a melhoria do padrão de qualidade do ensino. Tempo esse que o professor alega e não tem em decorrência da horária docente na escola e é submetido e nessa nova realidade passará a ter. Ao reservar tempo para a realização de trabalho docente na escola, cria-se também um espaço de grande importância para a socialização, fortalecendo a ideia de que a atividade extra-classe ajuda o professor a melhorar a sua prática educativa. Com isso, tem-se uma ideia clara de que o impacto dessas mudanças reflete de modo importante na melhoria das condições de trabalho do professor, nas atividades escolares e, em especial, nos modos como a escola planeja suas atividades. Faz-se necessário pontuar e, com essas mudanças propostas no plano de carreira dos profissionais do magistério, não se está suprimindo o direito dos alunos, mas apenas adaptando a nova realidade à norma em razão de novas exigências legais. Nesse particular, o gestor municipal, além de cumprir o disposto no parágrafo 4 da Lei nº 11.738/2008, cria as condições necessárias para as escolas dar cumprimento à finalidade prevista no artigo 67, inciso 5, da Lei 9.394/1996. Assim sendo, o município cumpre integralmente o disposto na Lei nº 11.738/2008, de 16 de julho de 2008, e se traduz em política de longo prazo de valorização dos profissionais do magistério numa perspectiva de engajá-los no processo de construção de uma educação solidária para todos. Por fim, destaque-se que as adequações procedidas pelo presente projeto de lei devem ser aprovadas antes do início do ano letivo, sendo em 2014 a previsão é de as aulas se iniciem no dia 20 de janeiro, o que justifica a apreciação deste projeto em regime de urgência especial, nos termos do artigo 69, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Em razão do exposto, por necessidade do ensino, interesse público e conveniência administrativa da Secretaria Municipal da Educação, contamos com o apoio de Vossa Excelência e pares dessa conceituada casa na análise e aprovação deste projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 10 de dezembro de 2013. Wally Rodrigues Mozinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 023/2013 institui no município de Guadalupe a contribuição para o custeio da iluminação pública, OSIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, revoga o texto integral da Lei Municipal 190, de 20 de outubro de 1993 e da outras providências. O Wally Rodrigues Mozinho, Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fui instituída no município de Guadalupe a contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, OSIP, previsto no artigo 149-A da Constituição Federal. Parágrafo único. O serviço previsto no capítulo deste artigo compreende a iluminação artificial de vias, logradouros e demais bens públicos, e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão decorrentes ou não de investimentos do sistema de iluminação pública. Artigo 2. É fato gerador da OSIP o consumo de energia elétrica por pessoa natural ou jurídica mediante ligação regular de energia no território do município. Artigo 3. O sujeito passivo da OSIP é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor ao título de unidade imobiliária consumidora de energia elétrica situada no território do município. Artigo 4. A base da OSIP é o valor mensal do consumo total de energia elétrica constante da fatura emitida pela empresa, né, concessionária distribuídora, deduzida as parcelas relativas a outros tributos. Artigo 5º. A alíquota da contribuição é de 7% incidente sobre a respectiva base de cálculo. Parágrafo 1º. Estão excluídos da base de cálculo da OSIP os valores de consumo e superarem os limites de 1.000 kW mês. Parágrafo 2. Estão isentos os consumidores da classe rural, bem como as unidades consumidores em que forem verificado um consumo mensal de até 30 kW mês. Artigo 6. A OSIP será lançada para pagamento juntamente com a fatura mensal de energia elétrica. Parágrafo 1º. O município, através do Poder Executivo, conveniará ou contratará uma concessionária de energia elétrica a forma de cobrança e repasse dos recursos relativos à contribuição. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 90 dias após sua entrada em vigor. Artigo 8º. Revogam-se o texto integral da Lei Municipal 190, de 20 de outubro de 1993, e demais disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 10 de dezembro de 2013. Wally Rodrigues Mozini, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, nobres vereadores. O presente projeto de lei visa regulamentar no município de Guadalupe a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e tem por finalidade o financiamento do serviço de iluminação pública, tendo sido inserido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 39, de 19 de dezembro de 2002, e acrescentou o artigo 149-A ao texto da Carta Magna. Destaque-se assim e foi realizado o readastramento dos pontos de iluminação pública da cidade e foi realizado pela empresa Eletrons, Adastramento Limitada, contratada pela Eletrobras Distribuição Piauí para execução dos serviços, os quais foram devidamente acompanhados por servidor da Prefeitura Municipal. Concluídos os trabalhos de readastramento, foi verificado um acréscimo no número de pontos de energia, sendo o consumo mensal para fins de faturamento passou de 57.339 kW para 118.083 kW. Houve, portanto, um aumento de mais de 100%. O que ocasionará consequente aumento nos gastos com iluminação pública. A matéria no município é tratada através da Lei Municipal 190, de 20 de outubro de 1993, não se encontrando, portanto, em consonância com o preceito constitucional esculpido no artigo 149-A da Constituição Federal. Atente-se para o fato de que o artigo 149-A da Constituição Federal exige e para instituição da OSIP a necessidade de que seja observado o disposto no artigo 150, inciso 1 e 3 da Constituição Federal. Desta forma, vê-se e devem ser observados os princípios da anterioridade do exercício financeiro e o da anterioridade nonagesimal, ou seja, a contribuição, ora se pretende instituir, tem que ser criada em um ano para poder ser exigido no ano seguinte, já o exercício financeiro coincide um ano civil e não poderá também ser exigida até 90 dias de sua instituição. É de ressaltar também que a lei municipal isentará do pagamento da contribuição para o custeio de iluminação pública as unidades enquadradas na zona rural, bem como as unidades e forem verificado um consumo mensal de até 30 kW mês. Requeremos, por fim, que o presente projeto seja apreciado em regime de urgência especial nos termos do artigo 69, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guadalupe. Portanto, é de premente necessidade a instituição da contribuição para o custeio da iluminação pública, OSIP, para a devida adequação da legislação municipal ao preceito constitucional do artigo 149-A da Constituição Federal, pelo que colocamos a apreciação dos elevados conhecimentos de Vossa Excelência. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 10 de dezembro de 2013. O Ali Rodrigues Mouzinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 024/2013 altera dispositivo da Lei Municipal 313 de 20 de setembro de 2005, cria a Secretaria Municipal da Cidade e a Secretaria Municipal da Juventude e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faço saber e a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente lei. Capítulo 1, das alterações. Artigo 1º. Fica criada a Secretaria Municipal da Cidade e a Secretaria Municipal da Juventude e serão parte integrante da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guadalupe, Lei Municipal 313, de 20 de setembro de 2005. Artigo 2. Fica acrescentada a seguinte redação ao capítulo 1, seção 1 da Lei Municipal 313, de 2005. Item 3. Órgãos auxiliares da administração. 11. Secretaria Municipal da Cidade. 10.1. Secretaria Municipal da Juventude. Item 4. Órgãos de atividade e fins. 11. Secretaria Municipal da Cidade. Assessoria de gabinete. Diretoria de postura e acompanhamento de edificações particulares. Diretoria de Regularização Fundiária, Gerência Executiva de Desenvolvimento Urbano e Rural e Coordenação de Ações do Desenvolvimento Econômico Social. Secretaria Municipal da Juventude, Assessoria de Gabinete, Diretoria de Políticas de Combate às Drogas, Diretoria de Inclusão de Jovens no Mercado de Trabalho, Gerência Executiva de Planejamento e Programação. Dentro da Gerência Executiva de Planejamento e Programação, temos a Ordenação de Projetos e Programas. Artigo 3º. As atribuições das secretarias municipais criadas nesta lei estarão dispostas no capítulo 2, seção 1, subseção 2 da Lei Municipal 312 de 2005, a qual 313/2005, a qual será acrescentada a seguinte redação. 11. Secretaria Municipal das Cidades. A. Planeje ações estratégicas e promovam o desenvolvimento econômico e social da cidade. B. Elabora projetos e visem a mobilidade em um âmbito global e planejar projetos de revitalização no município. C. Procurar instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial. Promover programas de habitação popular em articulação com os órgãos federais, regionais e estaduais, como também através de consórcios municipais e pelas organizações da sociedade civil. Articular regularização e a titulação das áreas ocupadas pela população de baixa renda passíveis de implantação de programas habitacionais. F. autorizar a construção de edificações públicas e particulares. G. Manifestar-se sobre convênios, acordos ou contratos com órgãos públicos e entidades particulares relativamente a atividades ligadas à execução da política fundiária do município. A. Produzir e manter atualizado o banco de dados de interesse da secretaria. I. Captar recurso para projetos e programas específicos junto a órgãos, entidades e programas internacionais, federais e estaduais. J. Autorizar construções mediante alvará e conceder o habite-se de edificações. 12. Secretaria Municipal da Juventude. Formular políticas e propor diretrizes ao governo municipal voltadas à juventude. B. Formular e executar direta ou indiretamente, em parceria com entidades públicas e privadas, programas, projetos e atividades para jovens. C. Buscar recursos financeiros em outras instâncias de governo para incrementar mais as ações da secretaria. D. Conscientizar os diversos setores da sociedade sobre a realidade da juventude, os problemas que enfrenta, suas necessidades e potencialidade. Artigo 4. As atribuições das gerências e ordenadorias das secretarias criadas por esta lei constarão no capítulo 2, seção 1, subseção 3 da Lei Municipal 313/2005 e terá a seguinte redação. 11. Secretaria Municipal da Cidade. 11.1. Assessoria de gabinete. A. Organizar a agenda do secretário. Ordenar as reuniões da secretaria. C. Supervisionar o envio e recebimento de correspondência. 12.º. Diretoria de postura e acompanhamento e edificações particulares. A. Fiscalizar o fiel cumprimento das normas de postura e edificações estabelecidas em leis e normas municipais. 3. Diretoria de regularização fundiária. Efetivar a implantação do plano diretor do município com promoção da participação social na política de desenvolvimento urbano. B. Acompanhar o cumprimento das normas e diretrizes dispostas no plano diretor do município. C. Estabelecer diretrizes para regularização e promoção da ocupação de áreas sem destinação social no município. A gerência executiva de desenvolvimento urbano e rural. A. Propiciar a participação popular de diversos segmentos do município, considerando as diferenças de sexo, idade e raça, e para formulação de proposições, realização de avaliações sobre as formas de execução da política de desenvolvimento urbano e suas áreas estratégicas. Secretaria Municipal da Juventude. Assessoria de gabinete. Organizar a agenda do secretário, ordenar as reuniões da secretaria, supervisionar o envio e recebimento de correspondência. Diretoria de Políticas de Combate às Drogas. Promover de promoção de atividades de prevenção e combate às drogas através de atividades de conscientização dos jovens sobre os efeitos nocivos de entorpecentes. C. Promover, resguardando o devido sigilo, a recuperação de dependentes químicos, quando possível, por meios próprios ou o encaminhamento destes para instituições congêneres. Diretoria de Inclusão de Jovens no Mercado de Trabalho. A. Promoção de mecanismos e de instrumentos operacionais e assegurem aos jovens a procura do primeiro emprego, o pleno exercício de seus direitos fundamentais decorrentes da Constituição Federal e da legislação complementar, propiciando o seu bem-estar pessoal, social e econômico. B. Observar as condições de jovens portadores de necessidades especiais à procura do primeiro emprego, quanto à igualdade de tratamento e de oportunidades e ao reconhecimento dos direitos especiais eles são assegurados e da formação profissional. Gerência executiva de planejamento e programação. A. Promover campanhas de conscientização e programas educativos junto às instituições de ensino e pesquisa, veículos de comunicação e outras entidades sobre problemas, necessidades e potencialidades, direitos e deveres do jovem. B. Promover e incentivar intercâmbio e entendimento com organizações e instituições afins de caráter nacional e internacional. C. Promover o desenvolvimento de estudos, debates e pesquisas sobre a vida e a realidade da juventude. Artigo 5. Criada junto à estrutura da Secretaria Municipal de Educação, a diretoria adjunta nas escolas com alunos ou mais de 500 alunos, cujas atribuições serão estabelecidas em regulamento. Artigo 6. Criado junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, a diretoria de transporte, com atribuições a ser estabelecidas em regulamento. Artigo 7. Ficam criados os seguintes cargos. Primeiro, dois cargos comissionados de secretários municipais, símbolo CC1. 2. Cinco cargos comissionados de diretores, símbolo CCJ. 3. Dois cargos comissionados de assessor de gabinete, símbolo CC4. 4. Dois cargos comissionados de gerente, símbolo CC4. 5. Dois cargos comissionados de ordenadores, símbolo CC6. 6. Dois cargos comissionados de diretor adjunto, símbolo CC3. Artigo 8. Ficam alterados os anexos 1 e 2 da Lei Municipal 303/2005, os quais passaram a constar o símbolo CC7 no anexo 1, com um valor de R$ 2.700 no anexo 2. Artigo 9. Fica extinto o cargo de motorista oficial. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 10 de dezembro de 2013. Wally Rodrigues Mozini, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, nobres vereadores. Apresentamos ao elevado conhecimento de Vossa Excelência o presente projeto de lei e tem por finalidade a criação das Secretarias Municipais da Juventude e da Cidade, bem como a criação da Diretoria Adjunta para escolas com mais de 500 alunos, vinculada à Secretaria de Educação e à Diretoria de Transporte, vinculada à Secretaria de Infraestrutura. No que diz respeito à Secretaria Municipal da Juventude, já é um antigo anseio a criação da referida secretaria, tendo sido, inclusive, procedidos indicativos de lei por membros desta nobre casa legislativa, no sentido da criação desta secretaria. A Secretaria da Juventude terá papel determinante para a promoção de políticas públicas voltadas para a atenção aos jovens de nosso município. Buscar-se-á a diversificação de atividades e promovam a melhoria na qualidade de vida de nossos jovens. Terá papel preponderante nesta secretaria a política de combate às drogas, bem como a criação de um setor específico e terá a incumbência de promover a inclusão dos jovens no mercado de trabalho, sendo induvidoso e a criação desta secretaria será de fundamental importância para que se possam garantir salutares benefícios para os jovens de nosso município. Quanto à secretaria da cidade, de certo e é patente o vertente crescimento que se tem observado em nosso município, com a construção de edificações em todos os bairros e a atração de investimento privado e impulsionam a ocupação de imóveis ociosos em nossa cidade. Há também a existência de projetos para a implantação do plano diretor do município e terá papel importante para traçar os rumos a serem seguidos quando do crescimento da cidade. Portanto, foi verificada a necessidade de criação de um órgão municipal e acompanhe e proceda os atos necessários para que o município possa crescer de forma ordenada, pelo que temos a inteira certeza que será um instrumento de garantia para a promoção de uma ordeira expansão de nossa cidade. Ademais, destaque-se que, na primeira conferência municipal das cidades de Guadalupe, uma das propostas discutidas foi justamente a criação da Secretaria Municipal da cidade, tendo sido, portanto, idealizada inicialmente em uma conferência municipal, o que demonstra a premente necessidade de implantação deste órgão em nosso município. No que se refere à diretoria adjunta para escolas com mais de 500 alunos, ressalte-se que esta terá papel fundamental na implementação de ações na área de educação em escola de grande porte no município. Quanto à diretoria de transportes, destaque-se o município de Guadalupe, nos últimos anos, adquiriu considerável frota de veículos, necessitando assim de órgão específico para a devida manutenção dos veículos da frota do município. Requeremos, por fim, que o presente projeto seja apreciado em regime de urgência especial nos termos do artigo 69, parágrafo 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guadalupe. Diante das explanações, apresentamos aos elevados conhecimentos de Vossa Excelência o presente projeto de lei, pelo que entendemos que os nobres membros do Poder Legislativo de nosso município têm sempre se inclinado a defender os ideais de crescimento e desenvolvimento de nossa cidade. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 10 de dezembro de 2013. O Ali Rodrigues Mouzini, Prefeito Municipal.
Colegas vereadores, senhoras e senhores, encerrado o expediente do dia, passamos então à ordem do dia, que é a apreciação e votação de 3 das solicitações de autorização legislativa para concessão e uso através de contrato de superfície. Estão aqui 3 das solicitações que ainda restaram no exercício de 2013. Passaremos então ao secretário da mesa para fazer a leitura da solicitação de cada um. Em seguida, seguiremos o trâmite normal com parecer e votação.
Edinalva Muniz da Silva. É um terreno no bairro Oeiro, medindo 15 por 45. Certo? Elisiane Bezerra Mozinho. Um terreno localizado na zona urbana, medindo 18 hectares. No perímetro urbano. Maria Vaina Pereira de Souza, um terreno localizado na Rua Militar, quadra 1, lote 6, bairro Cruzeta, medindo 8,80 por 31,50. Perímetro da zona urbana. De minha propriedade, um seguinte limite. Ao norte, uma propriedade da senhora Eurídice do Armozinho. Ao sul, uma propriedade do senhor Firmino Martins. Ao leste, uma propriedade do senhor Francisco Neri e espólio de José Almeida. Ao oeste, uma propriedade do senhor João Luiz da Rocha e Chico Nordeste.
Senhoras e senhores vereadores, acerca dos terrenos aqui solicitados, passaremos a leitura do parecer, que será feito para um dos requerentes, pelo relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em seguida, passaremos então à votação. Por gentileza, doutor Fernandes. Como é uma praxe, será lido um, parecer a fundamentação jurídica é a mesma, e o fato mesmo, e passamos então à votação dos três.
Boa noite, Igreja Câmara. Saúdo a Câmara, na pessoa do senhor presidente, os vereadores da pessoa das excelentíssimas vereadoras, Surama Martins, Lúcia, o meu amigo particular aqui, Edvan, porque é agricultor, e também o meu grande amigo, também agricultor, o homem que cuida da minha saúde agora com mel de abelha, né? Tem que ter realmente toda essa reverência. Agora vejam só, sobre esse aqui, excelência presidente, é muito fácil, penso eu, se seguir totalmente o regimento. Agora eu vi que toda vez quando há cochicho, há dúvida. Então, para os outros pareceres, eu gostaria que toda pessoa, porque eu aprendi que onde há cochicho, há dúvida. Pô, então manifesta a tua dúvida para que a gente possa esclarecer. Porque não adianta você fazer um parecer contundente, poxa vida, quanto se estudou, para vir depois com uma coisinha de nada. Então era bom que cada uma pessoa, não só o plenário, excelência, como também outros participantes, eu digo aqui, inclusive, não só o plenário, mas inclusive alguma da plateia que quisesse se pronunciar a respeito do que já está escrito. Porque eu te digo, o que está escrito é imutável. Vale dizer, não tem como se modificar. Mas eu gostaria que houvesse então uma inversão, se possível, desses posicionamentos. Sobre isso aqui, o que tem ali, muito embora haja eu estou atento ao que diz o regimento interno, que diz que os vereadores devem se manifestar na hora propícia e se manter em silêncio. Por favor. Eu não sei. Você ouviu? Você não ouviu o que estava conversando? Mas vejam só. O que eu estou falando... Não é o presidente que vai dizer não, minha filha. Quem está com a palavra sou eu. Não é o presidente, nem Vossa Excelência. Pelo amor de Deus. Não, não. Não. Já tomei, foi vários. Para lhe aguentar, tem que tomar 10 chá. Eu só tomei um. Sem direito até a indenização. Agora, se eu mantenho 20, 30 hectares, na zona urbana, posso ir mansa e pacífica. Se eu questionar em juízo, a prefeitura é obrigada a dar é o direito de propriedade o pleno, e aí um pega. Então, a concessão da posse, ela não gera esse direito que a gente teme. Não é vitalício. Muito embora se transmita aos herdeiros, necessários ou não. Então, gente, eu não posso e não devo dar um parecer para que a população de Guadalupe, desculpe, a população de Guadalupe fique pensando que a autorização legislativa se faz unicamente por se fazer. Mas a autorização legislativa dessa casa tem que se calcar em lei. E qualquer relator, analfabeto que seja, ele tem que se pautar pela boa ética, ele tem que se pautar pelo princípio legislativo. Ele tem que se pautar por lei.
E se ele conhece lei e ignora a lei, é o melhor sorriso, porque esboça a ignorância. Então, pelo amor de Deus, guarda. Guarda sempre e aprenda mais quem não ouve ou que nos ouve, de que essa autorização legislativa tem que se fazer, independentemente da área, tendo em vista que se revestiu de todos os requisitos. A área é grande? Alguma é. Outra é pequena? Demais. Outra é mediana? Sim. Se coaduna com o princípio legal do direito? Sim. O que é que a Câmara Legislativa tem que fazer? Distribuir, enquanto a justiça não distribui, o direito, a lei. E é o que nós estamos aqui para isso. Ou nós fazemos isso, ou nós vamos viver de carroça. Por isso, o meu parecer é que seja favorável até questionamentos futuros sobre o direito de propriedade. E eu posso até defender a pessoa que recebeu agora, ou a própria prefeitura, gratuitamente. Eu não posso é obscurecer o direito de quem tem.
Ok, doutor Fernandes. Doutor Fernandes, vou dar a palavra para o parecer. Eu gostaria só de avisar os colegas vereadores que no processo legislativo, desde o início, tem sempre um roteiro a ser seguido. Há um procedimento que deve ser seguido. E dentro do procedimento, que está regido pelo regimento interno da Câmara, o vereador, quando está com a palavra, ele não pode ser interrompido por um outro colega, exceto nas situações em que o colega pede a parte e quem está com a palavra cede a parte. As intervenções dessa natureza estão também previstas com punições administrativas dentro do regimento interno da Câmara Municipal. Aqui o artigo 36 do regimento interno, ele fala o seguinte: sempre que um vereador cometer dentro do recinto da Câmara Municipal excesso que deva ser reprimido, o presidente conhecerá do fato e tomará as providências seguintes conforme a gravidade. Inciso 1º, advertência em plenário. Inciso 2º, cassação da palavra. Inciso 3º, determinação para retirar-se do plenário. Inciso 4º, suspensão da sessão para entendimento na sala da presidência. Inciso 5º, proposta de cassação de mandato de acordo com a legislação vigente. Veja bem, existe uma ordem de graduação conforme a gravidade da ofensa. Para que se possa conduzir um trabalho em um colegiado deste tamanho, dessa nobreza, é preciso que se cumpra normas, que se cumpram regras. E o que se espera dessa Câmara Legislativa é que nós, que somos as pessoas indicadas para fazer as normas, também possamos cumpri-las. Então, os colegas vereadores, respeitem o direito de cada vereador se expressar. E cada um tem o seu direito também de se expressar no momento oportuno. E, principalmente, cada vereador que está aqui tem o direito de votar favorável ou de votar contra ou de não votar nas ocasiões em que ele se abstém. Então, seguindo a esses três pedidos já lidos, algum vereador faz questão de usar a palavra, porque neste procedimento é comum que para apenas as concessões e uso de terreno não se usa a palavra, exceto naquela situação em que um vereador acha ou entenda que existe uma outra pessoa postulando o direito do terreno ou em situações similares. Então eu pergunto aos colegas vereadores, algum vereador tem dúvida ou deseja solicitar alguma informação? Pois não, vereadora Lúcia.
Senhor presidente, em primeiro lugar, solicitar de Vossa Excelência a atenção no que nós acordamos nesta casa há umas 5, 6 sessões atrás, não me recordo a data correta, quando se fez um acordo, sua palavra, que não colocaria, depois daquele dia não colocaria mais nenhum terreno antes que fosse feito um estudo de revisão. De lá para cá se continuou colocando, tudo bem, se tem maioria nessa casa, se decide desse jeito. Em segundo lugar, saber da votação do presidente, do membro e do relator, se é o mesmo voto, porque segundo a Vossa Excelência, senhor vereador Edivan Miranda, se pronunciou na última sessão dizendo que votaria contra esse projeto. Então, eu gostaria só, porque o nobre excelentíssimo senhor doutor Fernandes, vereador desta casa, relator da comissão, falou bastante, mas não leu o relatório. Eu gostaria de saber a leitura do relatório para mim verificar
respondendo
a votação.
Respondendo as duas perguntas da vereadora Lúcia, sobre a primeira pergunta, não foi dito por esse presidente nem pela mesa diretora que iria se sustar as votações até se adequar à nova lei. Pelo contrário, se disse que está se fazendo um estudo para melhorar a lei. Que ia se sustar, isso não foi dito, nem que ia ser impedido. Segunda parte da pergunta da vereadora. Pois não, vereadora. Da segunda parte, vereadora, eu estou respondendo. Ok? Com relação ao que Vossa Excelência fala sobre o voto, o relatório teve 2 votos favoráveis e 1 contra. Ok? Pois bem, colocando votar, vamos dizer então, já que é uma divergência aparente de um dos votos, vamos votar um por um. Ao pedido feito por Ednalva Muniz da Silva, do lote, para sermos bem objetivo, vereador Zé Mota, favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereador Alderico?
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia?
Favorável.
Vereadora Surama?
Favorável.
Vereador Edivan?
Favorável.
Vereador Zé da Inês?
Favorável.
Vereador Fernandes? Conforme o parecer?
Favorável, evidente. É óbvio, né?
Vereador Amadeu Júnior também vota favorável, portanto, este lote teve sua aprovação por unanimidade. Solicitado por Ednalva Muniz da Silva. Ao terreno solicitado por Maria Wagner Pereira de Souza, vereador Zé Mota.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereadora Lúcia.
Favorável.
Vereador Edivan.
Favorável.
Vereador Zé da Inês.
Favorável.
Vereador Fernandes. Conforme parecer. Vereador Amadeu Júnior também vota favorável. A terceira solicitação é de Elisiane Bezerra Mouzinho. Vereador Zé Mota.
Voto favorável, porque apenas é uma regularização do terreno.
Eu até pedi aos vereadores que se restringam a dizer favorável, contra ou se abstêm, porque o momento das informações já passou. Vereador Alderico.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia.
Abstenção.
Vereador Edivan.
Voto contra.
Vereador Zé da Inês.
Abstenção.
Vereador Fernandes.
Favorável, o parecer está aí.
Vereador Amadeu Júnior também vota favorável. O terreno teve 3, 4, 5 votos favoráveis, 1 contra e 2 abstenções.
Da comissão, presidente, 1 voto contra e 1 abstenção.
Não, na comissão, o voto da comissão foi o voto contra. O voto contra. Do vereador Edivan. Então, o terreno teve 5...
Fernandes e Amadeu Júnior. 5 votos favoráveis.
Eu estou dizendo com relação ao relatório, à comissão. A comissão está saindo com 1 voto contra e uma abstenção.
Não, o que você está querendo dizer é que a comissão vai votar 2 vezes?
Não, me perdoe, infelizmente minha memória não tem uma memória muito boa, mas pelo meu pouco conhecimento, tenho entendimento que na hora que sai um parecer da comissão com 1 voto contra e 1 abstenção, só com 1 voto do relator, o projeto não pode ser votado, não.
O projeto pode ser votado, sim. Não pode ser colocado no plenário quando há unanimidade na rejeição.
Ah, pois tá bom. Pois eu irei pesquisar, que infelizmente minha memória não é muito boa.
Lê o artigo aí. Gentileza, lê o artigo aí para tirar a dúvida.
Eu digo aos colegas vereadores, na verdade é o seguinte, o trabalho das comissões, se há uma unanimidade na rejeição de cada proposição, seja ele um projeto de lei, uma solicitação, projeto de emenda, se é unânime, ele não será posto em votação. Aquela pessoa, o vereador interessado, observando o regimento interno da Câmara e se sentindo prejudicado, poderá recorrer ao plenário. Assim, por exemplo, Se o vereador Alderico propõe algum projeto e esse projeto não passa pela comissão e a comissão pede seu arquivamento, esse projeto será arquivado. Todavia, da leitura do seu arquivamento em plenário, o vereador poderá recorrer ao plenário, que tem soberania para desarquivar aquilo que foi decidido na comissão. Como nós temos uma maioria, o projeto foi aprovado por 5 votos favoráveis, 1 voto contra e 2 abstenções. Ressalvando que o vereador Jesse James não se faz presente, mas justificou sua ausência para tratar de um assunto bastante importante.
Como relator, me desculpe, sobreleva a ressaltar que ele poderia ter sido natimorto na própria comissão se realmente ele tivesse sido rejeitado. Ele não foi, ele foi à votação. Houve uma abstenção e um voto contra. Tem que prosperar o plenário. E o plenário, felizmente, optou pela aprovação. Desculpe-me.
Colegas vereadores, nós temos 3 projetos propostos pelo Executivo Municipal, o de número 22, 23 e 24, que foi solicitado em caráter de urgência especial, justamente em razão da urgência que requer o município. Nós temos que a Câmara Municipal passa por uma reforma e hoje era o dia de começar o seu destelhamento e a fixação de barras de ferro sobre o nosso teto. Por outro lado, o recesso inicia dia 15, que cairá no próximo domingo. Então, nós temos a propor, colegas vereadores, o seguinte: nós votaríamos esses 3 projetos ainda nessa sessão, é a primeira proposta. A segunda, encerraremos a nossa sessão e abrimos um tempo para que os vereadores conversem, dialoguem, debatem, estudem, e ainda hoje abriremos a nossa sessão para debates, discussão e votação. Algum vereador é contra as propostas? Qual das duas propostas? Pois não, vereadora Lúcia.
Senhor vereador, senhor presidente, creio eu, meu pouco entendimento, né, como vereadora desta casa, que não temos a mínima condição de votar esse projeto, esses 3 projetos, mesmo porque projetos que alteram dispositivo de lei, nós não temos as leis em mãos. Projeto que diz respeito a essa questão da COSIPA, nós não temos a lei municipal 190 em mãos, teremos que analisar. Projeto de leis que diz respeito ao plano de carreira de remuneração do Magistério Público, que temos que reunir com os professores e o sindicato para ver a opinião, a sugestão, e se esse questionamento está correto. Então, em hipótese alguma, nós, vereadores desta casa, temos a mínima condição. Mesmo porque nós saímos daqui na última sessão sabendo que a sessão iria ser na sexta-feira, que o excelentíssimo senhor prefeito iria mandar esses projetos de lei. Então, na mesma sexta-feira, cheguei a esta casa, procurei os funcionários, e para saber se tinha chegado algum projeto de lei aqui, porque aí a gente teria o tempo do final de semana para analisar isso nessa sessão hoje. Ontem, do mesmo jeito, vim aqui, chegou o projeto de lei, chegou não. Então, se o prefeito, o Alan Rodrigues Mouzinho, não teve tempo, condição de nos mandar pelo menos um dia ou 2 dias antes, senhores vereadores, no meu pouco entendimento, repito, será impossível. Nós não temos conhecimento dessa lei da 190 e do plano do magistério, da questão do magistério, e a 313 também não está em nossas mãos. Nós não temos a mínima condição, visto que essa lei está alterando o artigo das referidas leis. Obrigada.
Ok. Algum outro vereador tem outra sugestão?
Quero me somar ao pronunciamento da vereadora Ana Lúcia e fazer o meu questionamento também. É inadmissível nós, vereadores, que representamos este município, aceitarmos essa possibilidade de se aprovar 3 projetos de lei, recebendo este projeto praticamente às 8h15 da noite, já são 9h25 da noite, para nós sentarmos avaliarmos e aprovarmos esses três projetos, isso é uma falta de desrespeito a esta população. É uma falta de respeito à categoria de professores. É uma falta de desrespeito a quem está nos ouvindo neste momento. Então, presidente, o posicionamento desta vereadora, que tem a plena consciência e a convicção que sempre vem tratando o povo de Guadalupe com respeito, eu me recuso a aceitar essas duas alternativas propostas pela presidência desta casa. E creio e acredito que os demais representantes do povo deste município não fará este enorme mal que será a apreciação desse projeto. Peço que cada um coloque a sua cabeça para no pensamento, para pensar, para analisar. Que pressa é essa? Nós estamos entrando de recesso. Que urgência é essa por parte do prefeito? Mais urgência seria a licitação do concurso público que foi prometido desde junho e está aqui se colocando, entrando nesta casa, assuntos, projetos que poderiam ficar para o próximo ano. Esses são os meus posicionamentos.
Ok, vereador, agora eu vou...
Gentileza, o senhor tem um regimento interno em nossa casa, eu gostaria que o senhor abrisse aí no artigo e lesse o artigo que diz respeito a quando o prefeito pede urgência, por gentileza.
É justamente isso que eu vou falar agora. Artigo 69. As proposições poderão transitar em regime de urgência especial ou de urgência simples. Parágrafo 1º. Regime de urgência especial implica a dispensa de exigências regimentais, exceto quórum e pareceres obrigatórios, e assegura a proposição inclusa com prioridade na ordem do dia. Mais adiante, no artigo 93 do mesmo regimento interno, diz que terá uma única discussão as proposições seguintes. Primeiro, as que tenham sido colocadas em regime de urgência especial. Então, o que eu posso dizer aos colegas vereadores é que, caso a Câmara Municipal entenda de pôr esses projetos em votação ou nesta sessão ou noutra sessão, ainda hoje ou amanhã, não estará cometendo nenhuma infração diante do regimento interno da Câmara Municipal. Existe um artigo de lei que fala que ela poderá, em urgência especial, ser apreciada em até 90 dias. Até 90 dias não significa dizer que nós temos que esperar os 90 dias. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã e poderá ser até 90 dias. Como nós não vemos óbice, acho que nada impede que possamos fazer essa apreciação e voto. Todavia, sempre nós deixamos a critério da própria plenário da Câmara Municipal, que tem soberania para decidir os questionamentos. E se algum outro vereador deseja propor uma outra sugestão, que o faça neste momento. Começando pelos vereadores que ainda não falaram. Vereador Alderico.
Realmente, esses são três projetos de grande importância para o município e precisa realmente ser analisado, certo, vereador presidente? Ora, claro, também nós estamos correndo contra o tempo, e nós estamos entrando de recesso, estamos passando por uma reforma no prédio de grande importância e tem urgência ao do inverno, certo? Nós estamos sabendo a situação do nosso balancete, e houve, inclusive, prejuízo, uma chuva já aconteceu, certo? Para o prédio, para as nossas informações, para os nossos arquivos, que estão sendo comprometidos, mas espero que a gente possa dar um prazo exíguo, né? Um dia, dois dias, três dias, mas o importante é a gente resolver pelo menos essa semana, para que nós possamos entrar de recesso e mesmo porque também tem uns projetos e tem que ser aprovado este ano, para que possa entrar em vigor a partir do ano seguinte. São projetos que existem princípio da anterioridade. Nós temos que votar agora, esse mês de dezembro, certo? Ora, eu peço que a gente pode também conversar com a Ana Lúcia, a vereadora Surama, a gente ainda não deu um comum, mas se possamos votar nessa semana. Hoje é apenas terça-feira. Ainda temos aí 3 dias para a gente concluir. Obrigado.
Vereador Zé Mota, sua opinião.
Rapaz, minha opinião, de sexta-feira, o vereador Zé Mota não estará em Guadalupe. Estou participando de uma colação de grau da minha neta. E então, eu não vejo nada que isso aqui é coisa que vai beneficiar ao povo de Guadalupe. Ao povo, não tem nada escondido aí. Negócio de prazo, pedindo prazo, eu não vejo motivo. E quanto ao concurso público, ele está sendo um concurso bem organizado. Não é um concurso só de uma folha de papel, como era feito anteriormente. E o vereador, e o prefeito Wally foi elogiado pelo Tribunal de Contas pela atitude que ele tomou sobre esse concurso. De cancelar a licitação e fazer outra. Que essa outra vai ocorrer dia 27. Quem quiser estar presente, pode estar lá presente, dia 27. Então, quando a coisa é séria, é séria. Então, ele foi elogiado pelo Tribunal de Contas pela coragem que ele teve de cancelar o anterior. E fica aí, eu sou a favor que isso termine até, vou precisar, até quinta-feira. Até quinta-feira estarei aqui. Se for outra data, nós vamos contar, são vereadores.
Vereador Fernandes.
Primeiro é dizer o seguinte. Falta de desrespeito. Falta de desrespeito, a palavra falta de desrespeito é porque você tratou com respeito. Agora, falta de respeito é que você não falou. Segundo, eu não vejo quando você diz, fulano de tal faltou com desrespeito. Faltou com desrespeito é porque tratou respeitosamente, excelência. Então, houve um equívoco, não houve? Falta de respeito é que você tratou lenosamente, tratou respeitosamente, e está no regimento interno se corrigir, inclusive é do relator, é só um momento, é papel do relator da Comissão de Justiça, inclusive corrigir os erros verbais, está aí. Tu tá entendendo? É obrigação do relator consertar os vereadores da matéria de verbalística. Quando houver falha verbal, se conserta. Quando houver falta de respeito, é porque está com respeito. Mas, outra coisa, o projeto não foi nem apresentado. O relatório está pronto? Está. Poderia ser votado? Poderia. O regimento interno admite? Sim. Agora, eu acho, como o vereador Derico ponderou, de que tem que se ter um pouquinho mais de aprofundamento a respeito da propositura. O relatório não muda. Agora, pode ser que a gente consultando os outros espíritos, os caras que estão ausentes, né? Consultando Teresina, esse grupo bacana de advogados, modifique. Mas eu duvido. O relatório está pronto. Afronto hoje para ser votado em qualquer Câmara de Desembargadores, criminal ou civil. Não vi no projeto de um mal para a população, como foi já premonitoriamente. Quer dizer, você sem ler o relatório, sem discutir, disse, nós não podemos admitir um mal à vereadora excelência, vereadora Surama, com muita propriedade, corretamente, ela já está advindo que isso pode constituir um mal. Quando eu não enxerguei, não vou enxergar, e quero até que eu modifique o meu parecer diante de uma sessão futura. Só um momentinho. Quando eu terminar. Só um momentinho. Com direito à réplica. Mas vejam só, com direito à réplica.
Vamos seguir a ordem cronológica aqui.
É o seguinte.
A vereadora já falou, vai lá, Fernando.
É o seguinte, eu estou me
referindo. E aí sucessivamente. Pois
só
não.
Um momento. Irmã gêmea, só em novela. O que nós admitimos aqui é o seguinte, é o debate. O conhecimento. Eu não vou mais ecoar isso com as outras. Eu vou porque fulano disse, pelo amor de Deus, guarda. Agora, o que nós temos que ver aqui, excelência, é esse aqui que está. Eu não abro mão, não modifico. Aceito que se deixe para quinta-feira em respeito já o compromisso do primeiro vice-presidente e possamos encerrar a nossos trabalhos, senhores vereadores e vereadoras, na quinta-feira. Mas, pelo amor de Deus, encerrar. Por quê? Temos que fazer um balanço? Temos. Do que nós fizemos aqui? Sim. Do que o executivo fez? Sim. E poderá ser apresentado quinta-feira? Não. O tempo permite? Também não. Vem o Natal? Vem. É confraternização? É. É felicidade? É. Para o ano, nós poderemos apresentar o que o vereador Fernandes fez no ano, os outros vereadores fizeram, e se faz assim, eu sou de acordo, eu guardo esse meu parecer. Triste.
Então, doutor Fernandes,
triste porque foi o objetivo.
Seja para quinta-feira.
Para quinta-feira, mas pelo amor de Deus, que seja quinta-feira mesmo, mesmo que esteja eu sozinho aqui. Mas que seja quinta-feira. Não fujamos do debate. Sejamos coerentes. Não sejamos demagogos. O povo vai ouvir. Os professores estão de parabéns. As secretarias já deviam ter vindo. Poxa, era 6, vieram só 2. Pô, que preocupação é essa? Mas a gente chega até lá.
Okay,
a COSIP, isso existe desde que minha avó usava, era lamparina em cima de poste. Hoje nós temos iluminação pública. E o que é COSIP? Pô, lê, procura a equipe de advogados aqui em Teresina e vem para o plenário. E traz eles também. Pelo amor de Deus, guarda, era isso que eu tinha que dizer. Quinta-feira nós estamos aqui.
Ok, doutor Fernando. O vereador Zé da Inês. Vossa Excelência, então, concorda que nossa sessão seja quinta-feira, próxima, dia 12?
Olha, eu na minha gestão, no meu conhecimento, eu acho que nós devíamos conversar e entender e terminar logo com isso hoje, nessa sessão, porque eu não vejo nenhum conhecimento que nada seja de mal. E pela a confiança que eu tenho sobre o nosso trabalho, sobre a nossa equipe, não vai trazer um projeto que maltrata a nossa população para nós assinar num momento desse. Pela confiança, eu achava que a gente podia resolver era hoje. Mas, se alguém concordar, sou de acordo também na quinta-feira. Pela minha confiança que eu tenho sobre o trabalho nosso, da nossa equipe, e a confiança que eu tenho com o nosso prefeito. Porque em toda reunião que a gente já teve, todo mundo diz, vocês têm um prefeito organizado. E por isso, eu não tenho nervoso de votar num projeto do nosso prefeito. Essas minhas palavras.
Vereador Edivan.
Olha, eu sinto que aqui é 3 projetos de grande valia, né? É uns projetos, como o vereador Fernando terminou de relatar, uns projetos que a gente tem que ter um conhecimento grande, e eu acho que para quinta-feira está de bom tamanho, né? Porque nós temos que encerrar, nós estamos vendo aí a obra, já até parou aqui da reforma da Câmara, devido a essas sessões, que termina hoje. Não, vai ser daqui a 3 dias. Aí é só mudando, né? Então que quinta-feira a gente vote esses projetos.
Vereadora Lúcia.
Em primeiro lugar, presidente, a questão de quinta-feira é o dia de nossa padroeira. Nós gostaríamos de participar do nosso último novenário, no último dia, dia feriado. Então, teremos aqui mais uma sugestão para a quarta. A quarta é amanhã. Quarta já é amanhã. Se a Prefeitura Municipal de Guadalupe, através do senhor Alderico, amanhã cedo, no máximo 8 horas da manhã, ele conseguiu a cópia da lei 313 de 2005,
a 190 de 93 e a 340 de 2007, que infelizmente nós não temos cópia nesta casa, a gente faz um sacrifício, um esforço e corre. Mesmo porque, presidente, eu fiquei no prejuízo, que quando o senhor... aqui modifica os três projetos. E fiquei no prejuízo porque, para a gente marcar uma consulta com o médico em Teresina, a gente marca hoje com 30 dias de antecedência. E eu tinha marcado minha médica para ontem, porque já que a nossa sessão era na sexta-feira, então fiquei no prejuízo mais um mês agora para eu conseguir marcar com minha ginecologista, que ela é de mês em mês que a gente consegue marcar as consultas. Então eu já fiquei nesse prejuízo, aí eu gostaria que a gente tomasse a decisão. Com relação também, presidente, que já deixe claro hoje, se é uma sessão para se votar três projetos, de grande valia, de discussão por todos os vereadores. E a gente também ter tempo para falar, porque vai ser a nossa última sessão. Vai ser o nosso encerramento. Nós temos o compromisso com o povo de Guadalupe de prestarmos conta do nosso ano dentro desta casa. Então, também eu gostaria que já ficasse definido isso. Se a gente vai ter tempo para votar os três projetos e também o encerramento dos nossos trabalhos.
Vereadora Surama.
Meu posicionamento... em relação, gostaria de mais tempo, mas minha posição ainda fica para quinta-feira, que fosse em outro horário, iniciasse mais cedo, ou após a procissão, a gente iniciasse ou à tarde, agora que ter tempo, porque amanhã também tem um compromisso lá em São João dos Patos, já vou levar uma pessoa e amanhã não vou poder estar aqui. Então, cada um tem suas necessidades. E vamos entender. E eu quero aqui falar a respeito, que pediu uma parte ao vereador Fernandes e ele não me cedeu. Quero assim dizer, da forma demagoga, daquela forma debochada, daquela preocupação que o doutor Fernandes tem em estar se preocupando com o que nós, vereadores, falamos ou deixamos de falar, tentando nos corrigir. Outra coisa, doutor Fernandes, quando Vossa Excelência fala que o relatório está já concluído, já está pronto, é de se estranhar, porque nós, vereadores, recebemos esse projeto às 8h10, e o mesmo momento em que estava na sua mesa. E não vi Vossa Excelência se retirar desse plenário para fazer um estudo desafiando os advogados de Teresina, de São Paulo. Eu não queria ter a capacidade, a competência que Vossa Excelência tem para demonstrar suas atitudes com os vereadores desta casa. Então, me dirijo a Vossa Excelência desta forma, porque quem mais cobra respeito é quem não está dando aqui dentro desta casa. Sou uma pessoa jovem. Vossa Excelência é uma pessoa idosa. Então, tenha respeito. Tenha respeito. Use a sua capacidade, a sua competência para ajudar a quem você acha que não sabe. Porque se eu tiver um conhecimento que Vossa Excelência tem, eu estaria ajudando sim a quem não sabia, mas de outra forma, respeitando e não desrespeitando. Mais uma vez, me respeite. Boa noite.
Gostaria de dizer... apenas a vereadora, assim, olha, vai se tomar um rumo aqui na Câmara Municipal que vai se sair do foco. A pergunta era se faria essa sessão na quinta-feira, aliás, a primeira pergunta se faria hoje ou amanhã, depois se sugeriu quinta-feira. Então, o que vai acontecer é que se dizer o foco, vai se enveredar por outros caminhos e não se decide o que é necessário.
Só um minutinho, excelência. É o seguinte.
Doutor Fernandes,
Eu só queria meio minuto para poder encerrar tudo isso. É o seguinte. Só um momentinho.
Um minuto, Fernandes, um minuto.
Eu queria só meio minuto. Meio minuto para dizer, porque foi assim, olha, de hoje em diante, eu terei o maior respeito. Quem quiser saber o que eu sou, como eu tenho um programa agora, quem tiver suas dúvidas, que me consulte. Aqui eu vou começar como eu comecei. Estão querendo polemizar, estão querendo botar o doutor Fernandes numa determinada coluna ou esquina a que eu nunca me submeti como idoso que eu sou. Pinto meus cabelos, sou idoso, me vanglorio disso, vou voltar para o CCI, mas com dignidade e com a sabedoria que Deus me deu. Não a sabedoria do conhecimento, excelência, mas com a sabedoria de querer transmitir. E o meu silêncio vai dizer para todo mundo aquela vontade de polemizar. Que todo mundo diz, cutuca, cutuca, cutuca. Eu conheço o povo que diz, bate, bate, bate que ele vem, bate, bate. Eu não vou, excelência, me rebaixar a responder mais nada. Não me rebaixo okay, mais nada.
Então vamos fazer assim, vai partir da mesa as sugestões. Pode ser amanhã à tarde. Alguém é contra? Levanta a mão. Amanhã à tarde, todo mundo está de acordo? A proposta de amanhã à noite, todo mundo concorda? Doutor Fernando concorda? Edivan concorda? Vereador Zé da Inês concorda amanhã? Vereador Zé Moto concorda? Vereador Rodrigo, amanhã à noite? Vereadora Ana Lúcia, amanhã à noite? Pode ser? Vereadora Surama? Sessão designada para amanhã às 19h30, horário de costume. Colegas vereadores, nós entendemos o seguinte, nós temos que estudar mais a matéria. Então, eu queria entrar em entendimento da mesa diretora, a proposta da mesa diretora, aqui, vereador Aldeirinho José Mota e vereador Amadeu Júnior. Então, nós encerramos a sessão agora e reabriremos amanhã às 19h30, ok? Então, fiquemos de pé para... Amanhã, vereador. Em nome de Deus, declaramos encerrada a sessão ordinária de hoje, dia 10 de dezembro de 2013. Amanhã, às 19h30, estaremos de volta.